Sejam bem-vindos à quarta temporada do Hit Kill.
Fala, galera! Tá começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 74, né? Com um episódio que foi votado por você que assina, né, o Hitkill no Apoia-se, né, os Hitkillers, e a gente vai falar hoje sobre fomos enganados pela atual geração de consoles. E antes da gente começar essa polêmica desse tema, desse episódio do Hitkill, vamos se apresentar, né, afinal de contas, né? Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ricardo Ciozzi.
E eu sou o Ari Libora.
Então vamos lá, gente, vambora. Assim, vamos lá, né? Essa nova geração de consoles, né? Ela chegou, assim, com uma promessa de uma revolução, né? Especialmente na qualidade gráfica e FPS, né, gente? Né? Os quadros por segundo lá da vida. Mas, assim, a gente já sabe que o sonho dos 60 FPS estáveis, por enquanto, é só uma ilusão e não é todo jogo que banca isso, né? Vocês acham, assim, meninos, que, esse primeiro baque de realidade, assim, foi, assim, um banho de água fria nos gamers? Inclusive, eu gostaria muito de um banho de água fria agora, porque tá um calor do cacete aqui no Rio.
Bom, gente, ao mesmo tempo que eu fico chateado com esse... Não, nem dá mais pra chamar de início de geração, porque, pô, 2 anos aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico não surpreso. A sensação que eu e acho que eu já conversei bastante disso com o Ari, com a própria Vivi também, que a sensação que eu tenho é que foi tudo muito rushado, foi tudo, vamos lançar isso daí pronto, sabe? Porque ainda tinha muito jogo de PlayStation 4 e Xbox One no forno quando esses consoles foram anunciados. E eu não falo no forno, tipo, de desenvolvedor independente. Não, eu tô falando das próprias first parties ali, ainda estavam desenvolvendo o jogo para a geração anterior. Então, esse início aí de promessa aqui, promessa ali, era muito... Tem aquele ditado que eu, putz, não vou lembrar agora, para inglês ver, acho que é isso. Que é assim, sabe, são promessas, mas... ao contrário, na minha opinião, do que foi a geração anterior, que no primeiro ano ou um ano e meio aí já tinha muita coisa interessante, essa geração tá caminhando em passos bem devagarzinho mesmo.
Eu super concordo com o Ricardo. Eu acho que a gente... Até ele comentou, né, que a gente já conversou muito sobre isso. Eu entrei na geração com o Series S e agora já tô com o meu PS5. Então, posso dizer que eu atualizei mais pela necessidade de estar atualizado e não pelo fato de...
Mentira, foi pra jogar Final Fantasy no PS5.
Não, mas deixa de ser verdade. É isso que o Ari tá dizendo.
Então, foi mais esse sentimento de eu atualizei porque eu preciso atualizar, porque, tipo, uma hora ou outra eu teria que comprar console pra poder me manter, né, na geração, pra poder jogar os lançamentos, do que dizer assim, tá, eu vou comprar tal console por conta de tal jogo, sabe? Eu fiz isso em todas as outras gerações, né? Eu sempre comprava um console pra jogar alguma coisa, algum jogo específico. Nessa geração, eu não senti isso. Tipo, eu comprei por, sei lá... Sabe quando você precisa trocar de celular? Porque o teu celular já tá velho e você quer alguma coisa mais rápida? Essa foi a minha sensação, tipo, não foi por jogo.
Nossa, essa é uma perfeita analogia.
Trocar o celular porque tem que trocar, porque não tá ganhando mais atualização.
Exatamente, mandou bem demais. Eu não teria feito melhor.
Assim, eu acho que essa... É tudo marketing, né, gente? É aquela coisa, precisa vender um console novo, é uma nova geração. Então, assim, qual é o diferencial que a gente vai botar na caixa pra vender, né? Ah, vamos botar que vai ter 60 FPS estáveis em todos os jogos. Mas aí chega o dev e fala, gente, mas não é bem assim. Não, mas alguns jogos vão chegar, nem que seja um ou dois, mas vai chegar. Então, bota na caixa.
É sempre empresa, né, não ouvindo devs antes de fazer coisas,
entendeu?
E dar fazer marketing, né?
Mas o pior é que, assim, a Vivi tá destacando 60 quadros e, assim, tipo, os consoles atuais, eles nem falam tanto de 60 quadros, pelo menos não, tipo, não na caixa, nas propagandas, eles falam de 120.
Isso é pior ainda.
O que é pior ainda, porque, novamente, a gente não pode esquecer que o Atari 2600 já fazia 60 quadros por segundo.
Veio a humilhação. Agora o Ricardo humilhou. Chegou com o carro da humilhação passando na sua rua.
Mas é verdade. É isso que eu tô dizendo. O PlayStation 5 ou o Xbox Series X prometer pra mim 60 quadros, eu vou falar assim, pera, você tá me prometendo algo que eu já tenho? Que tipo de gênio da lâmpada são vocês, sabe? Não faz sentido. Eu, obviamente, né? Não é 120 quadros, ok. Seria uma coisa absurda. Nossa, tipo, eu mesmo acho até inviável hoje em dia. Mas eu dou muito exemplo do Hogwarts Legacy. Foi lançado no começo de 2023.
Uhum.
O jogo, pra ele rodar a 4K, ele tem que rodar a 30 quadros.
Sim.
Eu fico, meu, então, pera, ó, vamos conversar. Dá vontade de pegar a mão da Sony e da Microsoft, tipo, vamos sentar aqui no sofá, vamos conversar um pouquinho. Então, vocês prometeram 120, tá ligado? 120? Então, 120 pra 30 é uma diferença assim, ó, peraí, eu sou péssimo em matemática, mas 120? 30.
Eu não vou me meter em fazer conta, não, foi você que puxou esse assunto.
Não, então, mas
quatro vezes.
Alguma coisa tá errada aí. Me ajuda. Sim. Me ajuda a te ajudar.
Olha, eu tenho uma coisa que eu vou levantar aqui, que pode ser que vocês sintam a mesma coisa. No passado, né, quando a gente pegava os consoles e tal, os desenvolvedores, eles tinham que ser criativos, né? Porque eles tinham um limite, né? Da onde eles podiam trabalhar. Será que os desenvolvedores não estão mais tão criativos? Eles estão, tipo, só puxando a tecnologia, e quem paga o pato é a gente, que comprou um console muito poderoso e que já tem uma data de validade já próxima, porque é o que a gente tá vendo aí, né? Ray tracing, técnicas de iluminação e sombreamento cada vez mais refinados, e os jogos precisando ser capados a níveis estratosféricos para poder esses efeitos entrarem, né? O mais recente que a gente teve foi o Mortals of Avium, né? Foi um dos primeiros jogos aí que fizeram com a Unreal Engine 5, e no PlayStation 5 o jogo roda a 720p escalonado.
Então, ó, pegar na mão da Sony. Sony, vamos conversar. E aí, vamos conversar um pouquinho. Porque você fica, ó, então vocês prometeram pra gente 120 quadros a 4K. Aí você tá me oferecendo agora 60 quadros a 720p.
Sim.
Sony, e aí, então.
Alguma coisa não está certa, tá errada.
Vocês querem que eu seja mal criado? Ó, o Wii U faz 1080p. Os jogos, tá? O Wii U. Então, assim.
Gente, a Sony nunca vai anunciar com a gente.
Não.
Nossa, nunca. Fun fact: aparentemente vai rolar um layoff absurdo, né? Uma demissão em massa no estúdio de Immortals of Avium. Depois vocês dão uma olhada lá que a gente pode conversar futuramente.
Com certeza. Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, no marketing que a Sony fez quando anunciou o PS5, era aquilo, né? Era a demo do Matrix.
E o Series X também que tava nessa,
Series X,
né?
Series X, exato. Tipo, era a demo do Matrix na Unreal Engine 5, era a demo técnica daquilo, mostrando as capacidades, iluminação super realista, sombras super realistas. E a gente vê que na prática, né? Tipo, quando o dev vai lá colocar a mão lá pra poder fazer o jogo pro PlayStation, eles têm que usar 720p. E, mano, eu vi um vídeo da Digital Foundry, né, fazendo a comparação e tal dos gráficos. E assim, é absurdo você olhar aquele nível de borrado num jogo de PlayStation 5. Mas é exatamente por isso, porque é tanta técnica de iluminação puxando o hardware, sugando até a última gota do hardware, que não tem mais o que fazer. Aí eles vão capar. Quando não der mais pra capar a resolução, porque eu acho que abaixo de 720p, eu acho que pelo amor de Deus, né? Aí a gente vai ter o quê? Jogo de 720p, 1080p a 30 quadros? No PlayStation 5? Que é nova geração, entre aspas?
É que assim, por mais que eu esteja brincando com tudo isso, né? Eu me considero um pouco velho na indústria de videogame, assim. Eu jogo, né? Tipo, eu jogo videogame há tanto tempo. E a gente não pode esquecer, por exemplo, na geração dos 16-bit, a Sega inventou o Blast Processing do Mega Drive, que na verdade era só um nome de marketing, mas não tinha nada disso. Então assim, empresa de videogame enganar a gente, eu já tô acostumado.
Uhum.
Tô totalmente acostumado.
Na verdade, gente, vamos abrir o escopo, né? Toda empresa que vai botar um produto novo no mercado, ela tenta enfeitar o pavão, né? Vide recentemente, até saindo do escopo de videogame, do iPhone 15 novo, que tá todo mundo falando que é a mesma coisa que o iPhone 14, com uma roupinha diferente, entendeu?
E uma coisa, teve falando sobre a Apple, né? Trazendo isso rapidinho, a Apple, ela tem esses computadores super potentes, né, do Apple Silicon, né, que é o M1, M2 e tal. E eles fizeram um grande marketing, assim, dizendo assim, olha, vamos trazer jogos grandes, né. Aí anunciaram que chegou o Death Stranding, chegou o Resident Evil Village, chegou Death Stranding, o Resident Evil Village. Então, tipo, eles prometem, eles falam assim, olha, tem potência pra fazer jogo. Só que aí uma, duas devs adaptam o game. Eu acho que é a mesma coisa.
É, mas assim, pelo menos assim, trazendo alguma coisa de positivo, né, que disseram que iria fazer a diferença, e ao meu ver realmente faz a diferença nessa nova geração, é o SSD. Porque eu lembro jogando, por exemplo, Monster Hunter World no PS4, os loadings que demoravam uma vida no HD.
Nossa,
e tipo,
assim, um minuto.
Logo do PS5 é um piscar de olhos. O próprio Quick Resume, até do Series S, que é o que eu tenho aqui, muito rápido também. Então, assim, o SSD, ele, tipo, já podia estar desde a geração passada, porque assim...
Sim.
Não tem como regredir disso. Não tem como, porque assim, realmente é um upgrade absurdo em performance e velocidade, né? Eles só podiam botar um SSD um pouquinho mais generoso, né? No negócio, né?
Eu acho, porque o SSD ele tá barateando tão rápido, né? E 825 GB, que na verdade que sobra o quê? Uns 600 GB no PlayStation 5 pra instalar coisa, realmente não é muito.
Depende, se você instalar Call of Duty com todas as expansões, você não sobe mais nada.
Vai tudo embora. Mas o que tu falou é exatamente isso. A minha vida mudou quando eu coloquei SSD no meu computador, né? Eu usava HD e achava que, tipo, já era rápido o suficiente, mas não é rápido o suficiente. E a nova geração, ela mostrou isso, né? Que, tipo, a gente pode ter um console que não seja uma batata, né? Que pra entrar na PlayStation Store leve um minuto, né? Tudo começa a travar e tal. Eu me surpreendi muito com o SSD, porque recentemente eu joguei o Ratchet & Clank Rift Apart. Inclusive, terminei agora há pouco, antes da gravação.
Maravilhoso esse jogo,
isso
muito bom.
Isso eu quero muito jogar.
Nossa, é muito bom. Muito legal. Acabei de platinar, inclusive. Fiz tudo, 100% já. Eu de tanto que eu gostei do game. E ele mostra exatamente o que é o SSD, né? O carregamento praticamente não existe. E o que me animou, né, de fazer a... Assim, porque quando você faz a platina, você tem que visitar outros lugares e teria muitos carregamentos. Isso me dava um pouco de preguiça no PlayStation 4. No PS5, tu dá um clique, dá 2 segundos e já tá no outro mundo já. Então, é muito legal. Me animou ainda mais pra jogar esse tipo de jogo e ir atrás de troféus. Acho que é uma coisa que me tinha um pouco de preguiça no PS4.
É, vocês apontaram algo que eu considero realmente o show da geração atual, que é qualidade de vida. Porque aquilo que a gente já falou várias vezes, né? O que importa em um videogame é o jogo. Tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series, é uma delícia você, né, você não ficar horas. Cara, eu odiava abrir a loja do PlayStation 4.
É péssimo.
Nossa, era um horror. Então, assim, quando eu fiz a troca, né? Eu vendi meu PlayStation 4 pra pegar o PlayStation 5, né? Coloquei mais um pouquinho de dinheiro no meu bolso, assim. A qualidade, eu abro a loja da PSN e eu já fico... Ah,
dá até vontade de gastar.
É, dá até vontade de gastar. Então, aí eu acho absurdo.
O Ari não precisa nem de incentivo pra isso, não, né? Ele gasta...
Cala a boca, Vivi.
É só a Square fazer... Atchim! E o Ari... Ah, tá bom!
Não. Só pra Final Fantasy. Forspoken, tá, e Deus me livre.
Ai, 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 já credo. Mas aí eu acho que o Xbox ganha nesse quesito por causa do Quick Resume, porque o Quick Resume é absurdo. Eu tô jogando.
Sim.
Daí normalmente tô em dois jogos no Xbox, né? O Street Fighter, que normalmente é um jogo de luta, e mais alguma coisa. Eu tiro o almoço do trabalho, assim, né? Daí eu almoço, né? Eu vejo, putz, acho que dá pra jogar umas partidinhas aí, né? Eu coloco que vai meia hora, assim. É tipo, vou pro cantinho acender o.
Dá pra amassar
negócio.
Uns noob no online.
É, ultimamente eu ando apanhando, hein? Eu tô ficando ruim. Mas o Quick Resume, ele é, assim, não só o Quick Resume, né? Mas o SSD, eu acho que a Vivi ali, vocês dois apontaram perfeitamente, assim, o destaque dessa geração. Eu gosto de zoar, gosto de encher as paciências, tipo, ah, não é 60 quadros, né? Pra mim, tanto faz. Se o jogo for divertido, tá ótimo.
Uhum.
Mas eu nunca mais volto para um PlayStation 4 ou para um Xbox One na minha vida. Assim,
gente,
nunca
isso
mais
é um
volto,
ótimo
cara.
Ponto, porque assim, não dá pra fazer esse downgrade, entendeu? Eu levei o meu PS4 esses dias, né, pra jogar Rock Band na casa de uns primos, porque eu não ia levar o PS5. Entendeu?
Até porque precisaria de um trator pra levar o PS5.
Exatamente,
lá.
Exatamente, né? O PS4 ele cabe numa mochila um pouquinho maior, né? O PS5, meu Deus do céu. levei, gente, que coisa esquisita de voltar a mexer naquilo.
Sim, é horrível, é muito ruim. Mas uma coisa que vocês falaram, né, sobre o SSD, agora eu vou levantar uma pergunta. Se o PlayStation 4 já tivesse SSD, vocês trocariam rápido assim, de geração?
Não. Não, fácil. Não, não trocaria.
Eu também acho que eu não trocaria, sabia? Eu ficaria mais uns anos com o meu PS4.
Ah, eu trocaria.
Mesmo com SSD?
Trocaria.
Ai, Vivi, assim, você é muito rica, pelo amor de Deus.
A minha televisão, ela é uma Samsung e ela só faz até 60 quadros.
Uhum.
O que, obviamente, ela faz o dobro do que o PlayStation 5 e o Xbox Series faz hoje em dia. Mas... Mas... Eu não tenho... E assim, eu nem teria motivos pra ir atrás de um monitor, uma televisão de 120 quadros, e daí não é enchendo as paciências, não. É que realmente não há muito jogo que oferece isso. Acho que o Forza Horizon 5 oferece, mas daí você tem que jogar em 1080p.
Uhum.
Então, não faço essa questão. E não tem jogo mesmo. Tipo, no PlayStation 5 eu tô jogando Diablo 4. Beleza, é um jogo exclusivo. Mas eu não comprei o PlayStation 5 pra jogar o Diablo 4. O Diablo 4 caiu no colo. Então, beleza. Então... Eu continuaria.
E te falar que com adaptações, o Diablo 4 super rodaria no PS4.
Se o PlayStation 4 e o Xbox One mesmo já tivesse SSD, eu ficava com eles, não tem problema. Tanto é que o meu videogame favorito ainda é o Switch, que é um que tem um... Não é nem HD direito, é uma memória flash.
É uma memória flash, então, sim.
Então, tipo, é que no Switch, né, os jogos eles não pesam do jeito que pesa nos consoles atuais.
Sim, é, exato. A questão do SSD é que eu fiz essa pergunta pra vocês sobre o SSD porque... Eu tô com o Ricardo, tipo, eu não trocaria. Não que o PS4 não esteja velho, ele tá velho. Mas os devs aprenderam a desenvolver tão bem os jogos pra ele que os jogos não ficam feios, sabe? Recentemente saiu o Horizon Forbidden West, lindo no PS4. O Resident Evil 4 Remake, lindo no PS4. Então... Tipo, a gente vê que daria pros devs continuarem a fazer suporte pro PS4. Só que é aquilo, né? Eles têm que ir pro PS5, né? É obrigatório, né? E tem agora esse negócio, né? De sempre colocar muita coisa de iluminação, sombra, e isso realmente puxa muito do hardware. Mas eu fico com esse sentimento de, tipo, né? Se o PS4 fosse mais rápido, né? Talvez eu ficaria com ele mais tempo.
Nossa, e o PlayStation 4, na minha visão, ele até agora é o melhor videogame que a Sony lançou até hoje.
Sim,
em relação à biblioteca, nossa!
Tu encontra de tudo no PS4.
É um absurdo de qualidade o PlayStation 4.
Sim.
Ele é muito, muito bom mesmo. Então, eu realmente não teria motivo. Tanto é que eu ainda tenho jogo no backlog, que é do PlayStation 4.
Uhum.
Acho que tem uns 8 jogos ainda que
só
eu
só que aí agora tu já vai jogar no... Na
agora
eu
vou jogar no PlayStation 5, né? Retrocompatibilidade. E todos eles têm, então aí já fico super mais tranquilinho.
É, exato.
Beleza, a gente tá falando de SSD, né? Que foi uma melhoria muito, muito clara. E os serviços? PSN e Xbox Live.
Vai levantar a polêmica.
Ah, tem que ter... Alguém tem que jogar no ventilador, né? Mas assim, a PlayStation Network e a Xbox Live.
Uhum.
Você acha que melhorou, Ari e Vivi?
Olha, a PlayStation Network, ela melhorou, não vou dizer que não, por conta do catálogo de jogos, né? Tem aquela competição ali entre Game Pass e a PSN, né? Mas sim, ambos os serviços melhoraram. Só que é aquilo, né? Melhora com mexendo no nosso bolso, né? E não tá muito barato. Tá muito caro isso.
Assim, eu acho que... Assim, foi só nessa geração que eu comecei a usar o Xbox, né? Eu não tive nenhum outro Xbox anterior.
Sonista.
Gente, financeira,
nossa, muito,
né?
Fã de Final Fantasy essa vida.
Eu adoro Final Fantasy, né? A questão financeira, né? Então eu tinha que escolher um console e é isso aí. Então, eu gostei muito da experiência do Game Pass, pelo fato de você pagar só um preço e você ter muitos jogos pra testar, pra poder jogar. Então... Pra mim, isso foi uma coisa positiva. A PSN, eu sempre tive uma relação de meio agridoce com a PSN. Porque eu sempre gostei do chat da PSN pra conversar com a galera,
uhum,
durante o jogo. Porque é uma coisa fácil de se acessar, que até hoje eu acho muito contra-intuitivo no Xbox, como você monta... Agora que integraram com o Discord, ficou até mais fácil. Mas antes eu achava muito contra-intuitivo.
Sim.
Então, eu sempre gostei da PSN nesse aspecto, mas assim, eu acho que a PSN ainda tem muito que evoluir, especialmente agora que teve esse aumento de preços. Então, assim, só liberar esses jogos mensalmente, tipo, não é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que pra PSN, nessa geração, ficar realmente competitiva com o que o Game Pass tá mostrando, ela precisa pensar fora da caixinha dela. Poxa, o Game Pass tá dando jogo em Day One? Tá, será que a gente consegue? A gente não consegue dar todos os jogos exclusivos em Day One. Mas, gente, um ou outro...
Poxa, agrado, né? Pelo amor de Deus.
Dá um agrado, um ou outro, ou libera por um... Dá um Early Access da vida. Tipo, qualquer coisa. Tipo, pensem, vocês... Tem uma equipe pra isso, tá? Como que você vai convencer os caras a pagar mais caro pelo seu serviço? Só pela promessa de que vai... que no futuro pode vir alguma coisa diferente? Então, assim, eu tô muito na expectativa de ver o que a Sony vai fazer pra, por exemplo, trazendo pra mim, pra me convencer a continuar assinando a PSN quando a minha assinatura terminar em junho do ano que vem, né? Então, assim, e tô muito na expectativa pra saber o que isso vai acontecer. Porque eu acredito que eles vão dar uma sacudida, porque não é possível que eles vão aumentar, que eles aumentaram o preço pra continuar a mesma coisa.
Sim. Quando a gente fala de serviço online, né? Tanto PSN quanto Xbox Live e... Por que não, né, Nintendo Switch Online? A gente tem que dividir em duas coisas. A primeira é qualidade do serviço online. Então, a galera que assina quer jogar um jogo online, por exemplo. Então, servidores e por aí vai. Nesse caso, a Microsoft é a Microsoft. Ela não apenas é Xbox, mas ela é uma das maiores provedoras de serviço em nuvem.
Sim.
Então, e coisas similares, então não tem como, né? O serviço da Microsoft é o melhor, não cai, muito dificilmente você vê queda, é tudo muito estável. Na PSN, no PlayStation 4 e no PlayStation 3 eu sofri muita queda. Nossa.
A PSN sempre foi muito inferior à Xbox Live, sempre.
Mas no PlayStation 5 até agora eu tô notando que teve uma melhoria sim, então eu acho que o serviço tá bem bacana. Já no outro lado, que é o que tá oferecendo... A Sony, pô, não dá pra dizer que ela não tá tentando, né? Ela foi atrás, criou o Extra e o Deluxe da PSN.
Ela só tá tentando pouco.
Ela tá, então, ela tá indo em passos curtos, né? A Microsoft meio que já jogou tudo pro alto e vamos arriscar e foi. Mas a Sony, ela tá tentando. É, isso daí eu tô fazendo o advogado do diabo, né? Então, assim, ela tá tentando. Eu acho que ela tá experimentando ideias. E uma coisa que, pra melhorar pros brasileiros, ela toma vergonha na cara e lançar o PlayStation Now no Brasil, pra nuvem e por aí vai.
Sim. É, pra mim, o que a Sony perde é exatamente nisso, né? Você precisa ter um PlayStation 5 ou um PlayStation 4, né? Pra você aproveitar a Sony. Ponto. Eles não te dão nenhuma possibilidade de você assinar o serviço da Plus e jogar em algum outro device, né? Que é o que a Microsoft faz, né? Você não precisa nem ter console. Você pode jogar na tela de qualquer coisa. E isso eu acho louvável. Mas a questão da Sony é que, tipo, parece que ela... Os serviços dela é tudo pra vender console, sabe? O serviço não é pra puxar mais gente pra ela, entendeu? Pros jogos dela. E sim pra fazer a gente gastar dinheiro no PS5. O exemplo mais recente foi o PlayStation Portal, que saiu. Que ele é tipo um device de remote play. Que eu acho que uma empresa do tamanho da Sony, ela conseguiria fazer com que esse device se conectasse a um servidor deles, pra você poder jogar alguns jogos ali, né? Ou até mesmo, sei lá, acessar a PS Store, comprar na PS Store, como se fosse tipo Stadia, e você poder jogar ali como um remote play, eu acho que seria super legal. Só que você precisa do PS5. Isso não faz o menor sentido.
Ou seja, não é portátil.
E estar perto, não é portátil, exatamente. A Vivi falou perfeitamente.
Exato.
Ele faz o que o celular faz quando você instala o aplicativo de remote play do PlayStation. Não tem muita
coisa diferente. A diferença é que você vai pagar mais caro por isso, né?
É, o que eu vejo é que a PlayStation Plus, ela avançou sim, só que pra você aproveitar a PlayStation Plus, você tem que ser um novo jogador. Tipo eu, que comprei o PS5 agora. Se eu assinar a Extra, eu vou ter um catálogo imenso de jogos, inclusive de exclusivos, pra aproveitar, né? Só que é aquilo, né? Vai ter tem um limite, chega uma hora que acaba. E qual é que vai ser o chamariz, né? Pra pessoa ficar, como a Vivi falou, convencer a ela a renovar a assinatura. Porque vamos supor que você já jogou os exclusivos que você quer, os jogos, maiores jogos third party de lá, o que que a PSN vai te oferecer, continuar te oferecendo?
Mas é exatamente o meu caso. O que eu podia jogar de exclusivo da Sony até este momento, este presente momento, eu já joguei. Então, assim, tá, o que mais eu posso extrair do serviço pra eu continuar jogando? É por isso que às vezes eu tô catando ali algum jogo pra instalar, pra ver qual é, entender alguma coisa assim. Mas assim, algo que realmente me faça, tipo, terminar de trabalhar. Caraca, vou ligar o PS5 agora, vou jogar. Entendeu? Ah, no momento não tá passando pela minha cabeça.
Sim. E olha que engraçado. Saiu uma atualização de sistema do PlayStation 5 nessa semana do dia 14 de setembro.
Sim.
E não sei se vocês notaram, mas na aba do seu perfil, antes tinha um espaço, tipo, de jogadores que te deram like durante as partidas online.
Uhum.
E ninguém dá isso daí, então a Sony meio que matou isso. E agora tem um espaço de jogos mais jogados, né, na sua conta. Tipo, e daí tem a ordem lá de quantas horas, o que eu acho legal pra caramba. Eu sou meio nerdão, assim, com essas informações. Eu gosto de saber. Eu gosto de fuçar o que os colegas jogam, sabe? Eu entro, às vezes eu tô entediado, eu abro o Switch e vejo o que, que a galera, tipo, jogou nos últimos jogos.
Inclusive,
assim.
Ricardo, agora você pode jogar com a sua filha, né? No PS5, você pode botar um outro controle, botar como controle de assistência, né? E poder jogar, ajudar ela a enfrentar os caras lá no Street Fighter e torcer pra ela não tacar o controle no chão, né?
É, esse que é o problema. Mas, e aí eu fui olhar e da minha lista, assim, tem uns 300 jogos. E de PlayStation 5, né, que entra naquelas horas lá, tem tipo 2. Porque ainda não tenho, né, a própria PSN não tá me oferecendo esse ânimo pra encarar outros jogos.
Será que nessa geração ainda vale a pena você realmente ter um console gamer, né? Com tantas opções que a gente tem hoje, tanto de jogar no PC, no celular, que tem ótimos jogos pra smartphone, a galera fica, ai, jogar no celular, eu sou hardcore gamer, ah, vai se pi, 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 pi.
Gente, eu sou hardcore gamer, mas eu tô jogando um jogo de gerenciar banco no celular.
Pois é bom que você gerencia suas finanças também pra não pro Serasa,
mas a
né?
Tá horrível lá.
Mas assim, vocês acham que ainda vale a pena comprar um console nessa geração? Ou assim, dá pra você escoar um pouco essa... Ah, nossa, eu quero ter tudo. Pra você jogar um pouquinho no PC, ou em algum portátil, ou no celular. Vocês acham que com o que tá sendo oferecido hoje em dia, vale a pena ter tudo ou querer ter tudo?
Ó, pra mim... Se você tem dinheiro, você tem grana pra investir em jogo, pra mim é Switch e PC. Até porque, hoje em dia, os jogos da Sony estão ficando cada vez menos exclusivos, né? Eles estão indo pro PC. Demora um tempo? Demora.
Isso que eu ia falar.
Mas chega. Só que, tipo, vamos supor que você é uma pessoa que não liga de jogar no lançamento. Eu sou uma pessoa que, pra maioria dos jogos, eu não ligo pra lançamento. Eu posso esperar 1-2 anos pra entrar numa promoção.
Ele vai esperar Sonic por 1-2 anos.
Ah, vai.
Te falar que tem jogos do Sonic que eu não compro no lançamento. O Sonic Frontiers eu só joguei porque eu recebi aqui, senão eu teria comprado depois. Eu não teria comprado no lançamento. Sério? Verdade, tipo Sonic Superstars, por exemplo, eu provavelmente não vou comprar no lançamento porque a SEGA está louca da cabeça, cobrando R$2,99 naquele jogo, enquanto tem Super Mario Wonder na mesma semana, sabe? Então, tipo, vou priorizar o Super Mario Wonder. Mas enfim, não é esse o papo. Mas a questão é de quê? Se você prioriza gráficos, né, FPS, tem grana pra investir, você pode ter um PC e aproveitar a maioria dos jogos atuais, mesmo que com delay. Né? E o Switch é porque, enfim, né? A Nintendo não vai colocar no PC os seus jogos.
Mas e se é aquela galera que gosta de sentar no sofá pra jogar?
Então, mas aí entra esse ponto, né? Tipo, eu sou essa pessoa. Eu tenho PC aqui também, só que tipo, eu poderia muito bem pegar o dinheiro que eu gastei no PS5 e investir numa placa de vídeo super foda aqui pro meu PC. Só que tipo, eu não tenho essa coisa de ficar sentado na cadeira pra jogar. Porque eu sempre cresci largado no sofá, jogando alguma coisa.
Perdido na vida. Mas assim, eu gosto de jogar no PC, mas depende muito do jogo, né? O Baldur's Gate 3 maravilhoso, por exemplo, eu joguei ele todo no PC porque tem jogos que, assim, você sente que ele foi feito pra uma plataforma. Por mais que ele seja portado pra outras também, ou que nem seja portado, que tenha sido lançado simultaneamente. Mas tem jogos que combinam mais com determinado tipo de plataforma.
Mas vamos supor que você não tem nada. Você não tem nada de console.
Não tem dinheiro, isso é verdade.
Isso, eu não tenho... você tem... Mas você tem a grana, aí você quer falar, não, vou entrar no mundo dos jogos. Você compraria um console, um PC, um ou outro? Não, você não pode ter os dois, é um ou outro.
Eu ia montar um PC boladão.
Agora, por quê? Qual o motivo principal?
Porque eu tenho a minha biblioteca da Steam enorme, tenho a possibilidade de comprar jogos pela Steam. E se eu quiser jogar sem ficar sentada na cadeira em frente do computador, eu tenho controle, entendeu? Posso colocar o cabo na televisão para poder jogar.
Ou no Bluetooth também.
Exatamente. Então, assim, o PC, ele me dá mais opções de gameplay e de customização desse gameplay, tanto de áudio quanto de vídeo, né? Então, dependendo do jogo, fica melhor às vezes. Então, assim, se eu fosse comprar só uma plataforma, eu iria investir num PC.
Até porque dá pra você fazer, tipo, uma estação gamer. Tipo, você pode conectar o teu
Exatamente.
PC numa TV na parede, sabe? E você
Sim.
coloca um switch HDMI ali pra você poder mudar de um monitor pra TV. Então, tipo, tem essa possibilidade de você fazer um Megazord.
Mas exatamente. E não ficar limitado a só uma plataforma. Tem um Game Pass no PC também, entendeu? Então, assim, dá pra colocar várias coisas. Então, se eu pudesse escolher só uma, seria montar um PC boladão.
Sim, inclusive, tipo, a gente tava falando dos exclusivos da Sony, né? Que você falou que gosta, né? Tipo, agora a Sony mesmo tá aí saindo um rumor de que ela já vai anunciar o Forbidden West já pra PC. Com um ano e meio de diferença, assim. Não sei se você, quão fã você é dos exclusivos ao ponto de, sei lá, querer jogar no lançamento, sabe?
Eu sou desse eu gosto muito.
Ah, tá. Então por isso que você tem o console, né?
Sim, olha, depende muito do jogo, mas, por exemplo, um The Last of Us, um God of War, um Uncharted, um Horizon.
Nossa, só jogo que eu tenho interesse algum.
Mas aí, meu bem, gente, eu vou ter que falar de novo.
Calma, Vivi, eu tô brincando. Vivi.
Mas assim, eu gosto muito dessas franquias. Então, assim, eu quero jogar no Day One, né? Então, dentro do possível, né? Então, assim, por isso que eu me mantenho no console. O dia que acabar a exclusividade desses jogos...
Ih, filho, acabou o console, né?
Aí, tipo, se sair no mesmo dia em qualquer outro lugar... Aí, porque assim, o que me prende e o que eu acredito que prenda muitos jogadores em uma determinada plataforma, vamos fechar o escopo aqui pro PlayStation, são os exclusivos, né?
Então, essa é uma dúvida muito interessante, porque, primeiro que, nós três aqui, nós somos privilegiados que nós temos os três consoles, o Ari não tem o Xbox nesse momento, mas já teve, e nós, os três tem PCs que rodam algumas coisas bem legais. Aí entra uma dúvida muito interessante, com qual frequência vocês conseguem consumir os jogos em todas essas plataformas?
Baixíssima.
Baixíssimo.
Nossa,
baixíssimo.
Eu jogo pouco no PC.
Eu tenho que fazer lista, assim, pra colocar em backlog, pra eu poder me organizar, pra eu não deixar o videogame pegando pó. Porque os jogos são longos, né? A Vivi terminou Baldur's Gate 3 recentemente.
Com 142 horas.
Eu fiz 110 no Tears of the Kingdom. Então, assim, pra eu fazer 110 horas em um jogo, eu tenho que largar todos os outros jogos.
Exatamente.
Porque senão eu vou fazer essas 110 horas no Zelda durante um ano, sabe? Então, é engraçado isso, que nem eu tô jogando Diablo 4 no PlayStation 5, eu vou terminar Diablo 4 e por um mês o PlayStation 5 vai pegar poeira, porque eu vou jogar
não
outra coisa.
Não vai não, porque você vai jogar Diablo 4 comigo, que eu tô esperando você terminar essa bendita dessa campanha há 2 anos.
Tô quase, tô no Ato 5, tá na metade do Ato 5 já. Então assim, em um mundo perfeito, claro, nós não precisaríamos trabalhar, nós teríamos tempo só pra jogar os jogos em todos os consoles e plataformas e por aí vai. Porém, eu estou seriamente pensando em que na próxima geração, né, eu vou ficar com uma plataforma só. Eu só pretendo pegar um console da Nintendo e ficar nele. E aí eu conseguiria jogar tudo o que eu quero jogar. Porque, tipo, às vezes eu olho pra minha coleção lá física de Switch e tem uns 15 jogos que eu fico, putz, nem te comecei ainda.
Gente, porque você também, você tem uma compulsão que você sai comprando jogo em caixinha só porque brilha a capinha. Olha,
bonito.
Me compre. E aí você sai botando ali. Também não culpa tanto assim a geração, né? É sua compulsividade que você tem que se tratar.
Eu acho que é mais questão dele se organizar. Porque a gente quer jogar muita coisa. Só que tem coisas que a gente não pode, sei lá, a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou muito assim, tipo, quais jogos são minha prioridade? Aí eu faço a fila. É esse. Tá, ok. Fechou o ano. Aí, ano que vem, eu jogo os remanescentes, né? Coisas que eu deixei em segundo plano ali, mas eu ainda quero jogar. Mas esse negócio de você... Mas é uma cultura da Steam, né? Cultura da Steam. Da gente ter que comprar a promoção e botar nessa biblioteca.
Gente, eu amo marketing. Eu também amo.
Eu tô meio que reclamando, mas reclamando assim, tipo... Mentindo, porque eu curto comprar os jogos.
Quem não gosta, né? Comprar aquele bundle do Half-Life que você nunca mexeu naquilo na vida.
E outra coisa engraçada é que, assim, do jeito que a gente tá falando, né? Tipo, a Vivi fez 140 horas do Baldur's Gate. Eu fiz
142.
É, 142. Eu fiz 110 em Tears of the Kingdom. O Ari, acho que ele fez 130.
Eu fiz 160
no Tears of the Kingdom. 160. E não é como se os três estivessem sem fazer nada. Não é, cara. Então, assim.
Acabar de trabalhar e vai jogar.
A gente tem que... A Vivi mesmo agora, há uma hora e pouco atrás, ela tava falando que, meu, acabei o trampo aqui, tive que estudar o negócio lá. Aí a gente pensa, pô, onde que a gente enfia essas horas pra jogar tudo isso?
Não tem, gente, não tem. Olha, é complicado. Fim de semana, vida social pra quê, né? Que às vezes você joga no fim de semana mesmo, que é quando tem tempo pra você realmente se dedicar. Mas assim, pra gente não se alongar muito em comportamento, né? De como que a gente... Nossas rotinas de gameplay aqui, eu queria trazer um outro assunto aqui também sobre essa questão dos tópicos, né, dessa geração, se a gente foi enganado ou não. O Series S, gente, o Series S, ele chegou, pelo menos ele foi muito claro, né, quando ele foi apresentado, que a proposta dele é ser uma versão simplificada em relação a hardware do Series X, né? E assim, vocês acham que ele tá aguentando tranco, né, com os jogos que estão chegando, ou ele já tá mostrando sinal de que o hardware, ele é mais limitado do que foi divulgado que ele era, né? E assim, eu mandei essa pergunta para vocês, mas eu já queria adiantar um pouco a minha resposta, dizendo que assim, uma das questões, eu não quero nem ponderar isso como um problema, mas assim, uma das questões do Series S é que ele realmente não tanca determinados tipos de jogo da forma como esse jogo deveria ser jogado, vamos dizer assim. Ou você opta por abstrair o fato de que as coisas não vão rodar tão suavemente como você gostaria, mesmo sendo um jogo lançamento, teoricamente com os gráficos lá maravilhosos, gameplay super fluido, ou você não tem o Series S, porque assim, realmente não dá pra exigir muito dele, mas eu acho que assim, tem jogos que estão rodando neles de lançamento, que às vezes você olha e você lembra muito de jogos da geração, início da geração passada.
Sim.
Né? Então, início do PS4, porque todo início de geração é meio cagada, né? Então, assim, por exemplo, eu tô jogando o Starfield agora. Eu tô com quase 50 horas de Starfield. Ele tá feio, tá? Assim, ele tá feio, mas assim, eu aprendi a abstrair isso depois de 10 horas. Porque eu desisti de querer comparar, porque não dá, gente. Você sente que há uma limitação do hardware ali, e você, eu quero que tenha ray tracing. Não vai ter, amado. Então, assim...
Vai ficar sem. Comprou e não vai levar.
Vai ficar sem, mas assim, roda. Ele crashou umas 3 vezes e saiu o jogo ao longo desses quase 50 horas. Foi, mas mesmo assim, eu ainda coloco ali no... entendeu? Não deu problema nenhum em save meu. Tem bug, mas isso daí já é problema da Bethesda, é outro babado. Mas assim, ele roda, mas você sente que ele tá com aquela limitação. Seria se você fosse jogar o Starfield no PC com a resolução baixa, né? Então assim, com as sombras tudo no baixo, configuração tudo no baixo, isso no PC. E aí é a experiência do Series S.
Sim.
Quando eu vejo alguns vídeos dele rodando no PC, eu penso, uau! Mas eu até paro de ver que é pra não sofrer. Então, assim...
Sim.
Agora eu vou jogar pra vocês a pergunta de novo. O Series S, na opinião de vocês, tá tancando o tranco que a Microsoft vendeu ele? Ou você acha que ele já tá mostrando sinal de que ele tá quase jogando a toalha?
Se a geração estivesse entregando o que ela prometeu, o Series S já tava totalmente defasado. Porque a geração, ela não tá entregando 120 quadros por segundo, como a gente já mencionou. Então o Series S, ele teoricamente aguentaria. Porém, e aí entra Starfield, porque Starfield é um excelente exemplo, já que ele é um jogo que está há muitos anos sendo trabalhado, ele é o carro-chefe do ano da Microsoft, então ele é um jogo que exige bastante da plataforma. E aí o Series S mostra que ele meio que chegou no limite, hein? Eu quero ver Forza, que vai ser lançado em outubro, porque pelo que a Microsoft está vendendo, ele tem os efeitos de luz muito poderosos.
E detalhe que Horizon, ele roda muito bem no Series S e ele é muito bonito.
É, eu acho que ele tá tancando até onde dá, mas eu acho que não vai demorar muito pra ele realmente, assim, ser colocado, não de lado, né? Porque tá vendendo super bem, mas... Ou a Microsoft meio que vai ter que tomar uma decisão. Ou ela começa a diminuir a qualidade, não a qualidade, mas a performance dos jogos dela pra continuar mantendo no Series S. Ou ela vai ter que tomar uma medida mais drástica aí.
É, eu concordo. E esse foi um dos motivos de eu ter vendido o meu Series S. Foi porque eu tava atrás de um console de nova geração que ele não tivesse uma data de validade tão na cara, sabe? É, a gente vê que essa geração, foi o que a gente comentou lá no começo do programa, né? Que ela já tá meio que sendo espremida em alguns quesitos. E eu senti isso no Series S. Foi até uma coisa que eu tava conversando aqui em casa sobre essa questão da data de validade, né, do console. Porque eu comprei o Series S, só que aí eu não tava tão feliz porque eu sou um usuário exigente, né, inclusive com TV, né, com console, gráficos, nesse sentido.
Chato.
É, eu sou um pouquinho chato. É, e eu falei assim, poxa, eu preciso de um outro console. Mas ao mesmo tempo, Eu gosto do Series S porque a proposta dele de democratizar os jogos dessa geração é muito boa. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que compram esse console não podem exigir algo dele que ele não é. Assim como o Switch, por exemplo, né? Que aconteceu aquela polêmica do Zelda Tears of the Kingdom, que as pessoas dizendo que ele tava serrilhado, que tava rodando a tantos quadros, tudo. Gente, mas tipo, a gente tem que entender que é a limitação do hardware, né? E o Series S, ele tá passando pela mesma coisa. Você não pode ser um usuário exigente e falar assim, não, o Xbox Series S tem que rodar Ray Tracing 64, porque não é a proposta dele. Tu pagou metade do preço do console mais poderoso da marca, sabe? Então você não pode exigir, né? Tem que ter toda a questão da cabeça. Tipo, eu sou um usuário exigente? Se a resposta for sim, já vai num videogame de nova geração. Tanto importa, PlayStation ou Xbox Series X. Mas se você compra um Series S esperando uma outra coisa, aí o problema já não é com o console, né?
Exatamente.
Já é com você.
Perfeito. É, aqui em casa, né, o Series S eu uso bastante, principalmente por causa do jogo de luta, mas eu o considero um segundo console. Ele e o PlayStation 5 para mim são segundos consoles, e o Switch, que é o mais fraco, é o principal. É, eu acho que o Series S, ele é perfeito para um monte de situação. Se for o único console que você tem em casa e você não for um jogador exigente, como o Ari mencionou, nossa, ele é perfeito para sua casa.
Ele é perfeito.
Agora, se você quiser, não, você é aquele cara que assiste Digital Foundry toda semana, cara, não vai pegar um Series S. Não vai, porque você vai ficar incomodado.
Nossa, que específico.
Não, mas é porque a Digital Foundry, ela é muito forte nas redes sociais. Eu até acho os caras simpáticos, mas eu acho eles meio chatões, assim, do tipo, não, esse jogo fica ruim porque em algum momento ele roda a 29 quadros ao invés de 30. Então, 29 quadros, sabe? E daí a galera usa isso muito como religião, né? Tipo, os caras da Digital Foundry falaram isso, então esse jogo é uma porcaria. É, eu acho que a galera esquece de se divertir muitas vezes.
Sim,
né? Então...
sim. E eu vou te falar que, tipo, eu agora no PlayStation 5, eu, no modo geral, eu sou uma pessoa exigente com definição, né? Questão de definição de imagem. Então, se eu puder ter a melhor definição de imagem jogando a 30 quadros, que é o que o PS5 oferece na maioria dos jogos, né? Você jogar naquele modo fidelidade pra ter ray tracing, sombra e luz e tal. Eu prefiro até, porque o 30 quadros nunca me incomodou. Eu sempre joguei jogos a 30 quadros.
Gente, engraçado que eu sempre opto pelo modo desempenho, né? Eu até coloco pro aquele modo, né, pra poder ver as coisas mais bonitinhas e tal, mas eu opto pelo desempenho sempre. Isso ficou esquisito.
Mas eu entendi seu ponto, Vivi. Mas é porque acho que depende muito do jogo também. Se for tipo FPS, por exemplo, você não vai jogar ele a 30 quadros tendo uma opção de 60, sabe?
É, não, concordo. É jogo de corrida e jogo de luta também. Sim. Quanto mais quadros, melhor.
Uhum. Né? Mas jogo de aventura, tipo, jogo filme, assim. Eu prefiro. Se eu jogar 30 pra mim e for lindo, maravilhoso, belo, eu não me incomodo, não.
Sim. É, mas eu acho que vocês dois estão acertando em cheio aí, porque vai muito da exigência da pessoa. Você, é,
Ricardo approves.
É, porque, ah, eu vou pegar meu Nintendo Switch aqui, cara, eu vou jogar, vou ter um ray tracing. Tipo, não vai, cara, como assim?
Vai explodir o coitado no negócio.
É, ah, eu vou pegar, eu vou no McDonald's pra comer escargot. Ah, meu, não vai.
Na verdade, nossa senhora, que volta que ele deu agora na vida. Então,
não, analogias.
Ai, gente, fala em comida, não.
Agora, só pra gente encerrar, eu quero fazer agora a pergunta que é o título do nosso Hit Kill. Fomos enganados pela atual geração de consoles?
Eu acho que fomos se você realmente caiu no conto do marketing dessas empresas. Se você foi com o pé no chão e esperando pra ver o que realmente ia ser mostrado ou o que realmente ia acontecer, você meio que já estava precavido que algumas coisas realmente não sairiam da forma como foram ditas, né? No meu caso, particularmente, eu vi todas as promessas daquilo outro, que não sei o quê, mas eu esperei pra ver, ou melhor, eu esperei pra testar, pra ver se realmente era tudo aquilo, e aí eu tirei minhas opiniões e parte delas a gente conversou sobre aqui. Concordo com alguns pontos, do SSD, a questão do FPS podia ser melhor, mas acho que assim, quem recebeu a informação da geração e resolveu botar um dos pezinhos atrás e esperar pra ver, eu acho que não tomou um baque tão grande.
Perfeito, é isso mesmo. A indústria de videogame, ainda mais depois que ela se tornou bilionária, ela curte contar mentira pra todos os lados. Não, Leonardo, não, acho que eu tô pegando pesado. Não é contar mentira, mas trabalhar o marketing pra jogar um perfumezinho aí e se destacar, né? Então,
botar aquela água no feijão pra, sim, render mais.
Exatamente. Assim, fomos enganados? Não, eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo. Se você quer sempre a melhor das tecnologias, você tem que ir pro PC. Não tem jeito, porque você pode fazer os upgrades lá. Então, a geração do console tá entregando isso mesmo. Tipo, ela tá tentando se reencontrar depois de tantos problemas com DLC e Games as a Service. Então, eu ainda acho que essa geração vai render jogos maravilhosos nos próximos anos. Mas aí é paciência da galera, né?
Sim, eu acho que a gente... Eu também não acho que a gente foi enganado. Mas eu acho que tá aquela coisa meio agridoce, sabe? Eu acho que as pessoas estavam esperando que, pelas promessas, né? Que não teria mais jogo a 30 quadros, sabe? Que seria jogo a 60, né? Que os jogos viriam pelo menos a 1080p 60, que é uma coisa que a gente não tá vendo com jogos aí mais recentes. Mas é até aquilo que a gente conversou, sobretudo questão de expectativa, né? Mas, pra mim, o cerne dessa questão é sobre o quão a tecnologia tá avançando. Naquela época que o PS5 e o Xbox Series foram anunciados, acho que eles tinham um pé no chão de que aquilo iria acontecer, o que eles prometeram. Só que a tecnologia tá andando tão rápido, tão rápido, tão rápido, que dá essa sensação de que a gente foi enganado, né? Mas é isso, é mais a questão da tecnologia mesmo. Acho que não foi nem tanto marketing assim.
Então, minha gente, agora eu queria jogar esse debate, essa discussão calorosa pra você que tá ouvindo esse Hitkill 74, né? O que você tá achando dessa atual geração de consoles, né? As empresas estão entregando tudo mesmo ou ainda falta aquele recheio especial no bolo? Manda pra gente o seu comentário em podcasthitkill@gmail.com ou caça a gente nas redes sociais por @podcasthitkill. E antes da gente terminar, eu gostaria de agradecer ao apoio de vocês que estão escutando esse Hitkill, né, que estão compartilhando nas redes sociais, que também estão lá no nosso canal do YouTube, Podcast Hitkill. Vai lá e segue o canal também, que tem conteúdo maneiro por lá. E lembrando que todas as segundas-feiras a gente está fazendo live comentando sobre assuntos diversos da indústria de games a partir das 8 da noite. E também, se você quer apoiar o podcast, né? Caramba, apoia a gente no apoia-se, apoia.se/podcasthitkill, com qualquer quantia a partir de R$10. E aí você pode participar do nosso Discord especial, votar no próximo programa, em temas para os próximos programas e participar de futuro futuras promoções também, né? Então é isso, galera. Mas antes da gente ir embora, realmente, vamos dar os créditos, porque dá trabalho de fazer o programa. E quem fez o roteiro e a produção do programa foi a minha pessoa, Vivi Moa, com a ajuda do Ricardo Ciosi, do Ari Libório. E quem faz todo o processo audiovisual do Hitkill é o Ari Libório também, né? E agora a gente vai mesmo, mas antes, onde que você encontra a gente nas redes sociais? Você encontra nas redes por @ Vivi Werneck.
Eu sou @ Ricardo Ciosi.
E você me encontra como @ euari em todas as redes sociais.
Então é isso, galerinha. Até o próximo, o de todo mundo, Hitkill.